Aqui é Hits.
A partir de agora,
torcida!
Torcida Hits!
Torcida Hits. Oferecimento, Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877-8377. Esportes da Sorte, meu amor, paga até 1 milhão, faça sua aposta. Realize seu sonho, adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177.
Torcida Hits.
Apresentação, Júnior Medrado.
Torcedor pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits pra você. O Torcida Hits essa quinta-feira, 22 de setembro de 2022. É a reta final da Série B do Brasileirão. Amanhã o Náutico recebe o Sampaio Corrêa nos aflitos na sequência da 31ª rodada da Série B. Só a vitória interessa ao Timbu, que luta desesperadamente para evitar o rebaixamento para a terceira divisão nacional. Qual deve ser a melhor formação do meio-campo para frente amanhã, que Dado Cavalcante deve utilizar? Em 5 jogos à frente do Timbu, o treinador tem alterado a escalação de uma partida para outra nesses 2 setores. Vamos conferir quais foram os jogadores utilizados e projetar o jogo contra a Bolívia querida. No esporte, segue a mesma distância para o Vasco da Gama. Quando o esporte ganha, o Vasco ganha. Quando empata, o Vasco empata. E quando o Leão perde, o Vasco também perde. Perdeu ontem, mais uma vez, perdeu para o Cruzeiro. Mas agora tem uma rodada a menos para tirar essa diferença de 5 pontos. No Santa, Zé Teodoro fala sobre o conceito do time para 2023. E o Edson Júnior vai trazer todas as informações em relação a esse leilão que pode acontecer e essa recuperação judicial que o Santa Cruz deu entrada hoje à tarde. No Santa Cruz, todas as informações para você para o planejamento 2023. Vamos nessa, o nosso Torcida Hits já está no ar.
Perfeito que todas as pessoas são felizes. Quem me der ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos sobre.
Obrigado, Ari Lima, por você fazer parte dessa seleção do nosso rádio. Garotão. Muito boa noite, Ari Lima. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, Júnior. Boa noite, bancada, Guga, Edson. Boa noite, Marquinhos. E boa noite, você ouvinte, claro, né?
Nosso ouvinte está conosco aqui. Pode tirar a música, vai. A contragosto, mas pode tirar.
A gente pode ficar o programa todo ouvindo.
Essa música é espetacular, essa música é boa demais. Já lhe disse, pode lembrar, só não pode fechar os olhos, porque dá saudade.
Entendeu? Aí é bronca.
Aí não pode, aí é bronca. Participe conosco, manda sua mensagem para o nosso celular interativo 992998541. Desabafe conosco. Boa noite, meu amigo Marcos Leandro Cunha. Vamos aprofundar sobre esse jogo de amanhã. Qual deveria ser a formação do meio-campo e ataque para você, Marcos Leandro Cunha? Boa noite.
Boa noite, Juninho. Boa noite. Boa noite, Ari, Edson, Guga, ouvinte da Hits. Uma quinta-feira com muitos assuntos, né, pra gente falar. Mas deixa eu só quebrar um pouquinho o protocolo e mandar um beijo e um parabéns especial para minha mãe, Neliette, fazendo aniversário hoje, né? Tô tendo mais um ano de vida, ouvindo o programa, assídua, ouvindo o programa, então tá ouvindo com certeza, então parabéns, beijão, mãe, pelo seu aniversário.
Pois é, rapaz, esse é o grande dilema, né, do Náutico para esse jogo. Você tem essa formação ideal também, Gustavo Luquezzi? Boa noite, Gustavo Luquezzi.
Boa noite, Júnior, boa noite, Marquinhos, Ari, Edson, um parabéns aí para a mãe do Marquinhos, feliz aniversário, muitos e muitos anos de vida. Essa formação ideal, cada vez mais complicada, né, Júnior? porque perdeu o Giovani agora, né? A notícia aí, o Edson vai trazer os detalhes da notícia, sem o Giovani, que deve ficar fora aí pelos próximos jogos, né? É, deve voltar aí só nos últimos jogos, talvez. É, complica demais o ataque. A zaga também, que o Náutico não tem tanta opção, também perdeu as poucas opções que tem, né? O João Paulo pegou dois jogos, o Náutico tem o efeito suspensivo ainda. É, então, dois setores aí bem complicados, né? Zaga e ataque. Meio de campo, o Náutico tem mais opções aí, pode optar o Richard Franco voltando, ou se manter o Jobson. A formação ideal aí é bem complicado. No ataque deve ir o Everton Brito e o Júlio, né? O Júlio da base. E na zaga é o que tem. O que tiver. O Arthur deve jogar, né? Porque é o único à disposição. E aí eu descer algum volante. Enfim, não acredito que dê para pegar alguém da base agora, a essa altura do campeonato, para jogar, que não tinha jogado ainda. Então muito complicado essa formação ideal do Náutico, Júnior.
Pois é, rapaz.
Eu acho que seria até mais interessante, né, Juninho e Guga? Chamar logo o Edson, porque o Dade já definiu, né? O time que vai jogar, e a gente fala um pouco desse meio de campo e do ataque, do que a gente acha que tá certo ou não, né? Deveria entrar ou não, porque o Dado já definiu, né, Edson? O time que vai jogar amanhã contra o Sampaio.
Daqui a pouquinho o Edson entra com a gente para trazer todas essas informações, Marcos Leandro. Até que ponto, agora tá no ponto agora? Pronto, então vamos com o Edson Júnior. Boa noite, Edson, me traz a possível ou definida a escalação, se é que o Dado definiu ou não. O que é que o Dado falou pra gente agora no final da tarde? Edson Júnior, direto, trazendo as informações do Náutico, o treino do Náutico acabou agorinha. Boa noite, Edson.
Boa noite, Júnior, boa noite, Guga, Marquinhos, Ari, todo mundo ligado no Torcida Hits. Pois é, hoje à tarde o time trabalhado, né? Teve o time que é considerado ali o titular, que deve ir pro jogo amanhã, deve ter o Jean no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, a dupla de zaga foi formada com Arthur Henrique e o Diego, garoto da base, e na esquerda o João Lucas. No meio campo, Souza, Richard Franco, Tomás e Jean Carlos, na frente, Everton Brito e Júnior, foi o time trabalhado hoje. Como vocês falaram aí, o Náutico deve perder o Giovani para essa partida. Ele que sentiu dores na doutora da coxa direita, foi poupado do treino de ontem, também não treinou hoje, foi realizar exames, provavelmente fica fora desse jogo.
É, ele definiu esse time, Edson, ou foi o time que treinou hoje?
Esse foi o time trabalhado hoje.
Tá, repete aí do meio para frente, por favor, por gentileza.
Souza, Richard Franco, Tomás, Jean Carlos. Certo. Na frente, Júlio e Everton Brito.
Júnior?
Júlio.
Júlio, tá, Júlio e Everton Brito. É, eu fica muito claro pra mim, viu, Marcos, que o Souza e o Jobson não dá certo. Eu não entendi porque que ele botou o Souza e o Jobson na frente contra o Vasco. Isso eu realmente não entendi, embora o começo do Náutico tenha sido alentador.
Eu já penso o contrário, Juninho. Eu acho que para esse jogo eu iria com o Souza e com o Jobson. Até porque no ataque ele opta, para mim, de forma correta, né? Pelo Júlio e com o Everton Brito. E aí vai ser um ataque veloz, né? Então ele compensaria um pouco essa velocidade que falta, óbvio, com o Jobson e com o Souza jogando juntos. Porque na frente ele vai ter. Vai ter o Everton Brito e vai ter o Júlio correndo, né? Buscando, tentando abrir espaço. Então ele tem essa velocidade na frente. Então eu acho que para esse jogo, o Sampaio fora de casa costuma ser um pouco mais retraído, então o Náutico vai ter que ter habilidade, tocar mais a bola, ter um bom passe, um bom chute no meio de campo. E aí eu acho que Souza, Jobson, Franco e Jean Carlos seria o melhor meio de campo, né? Sacaria o Tomás. Eu não acho que o Tomás venha jogando tão bem assim para já ter uma cadeira cativa nesse meio de campo. Então, desse meio de campo aí que o Edson citou, desse time, né, que ele falou, que deve ser que o Dado vai colocar amanhã em campo, eu tiraria o Tomás, botaria o Jobson, no mais esse time mesmo, né? Na zaga, o Guga falou, não tem o João Paulo, então vai o Diego, mais um garoto aí da base, para estrear na Fogueira, mas é assim mesmo, futebol é assim, quem sabe não descobre aí um zagueiro.
O Júlio é aquele Júlio que começou lá no Pernambucano, teve algumas oportunidades, sabe, depois foi escanteado, não entrou mais? É ele?
Ele sim.
Ele mesmo.
Rapaz, esse Júlio, na verdade, eu queria ver ele jogando há muito tempo no time do Náutico. O problema é que ele, na verdade, assim, ele me parece ser um cara um pouco estourado, né? Assim, que precisa amadurecer um pouco mais. Qual a idade dele, Edson?
Ele tem, se eu não estiver enganado, eu vou procurar aqui, mas ele tem, não deve ter mais de 22 anos. Ele tem menos que isso.
Menos que isso, né?
Só fazer uma pesquisa rápida aqui.
Beleza, Edson. Porque, vê só, é um cara que eu acho que dava pra apostar sim. E assim, em termos de futebol, 22 anos, por tudo que, por, pelo pouco que ele viveu, eu acho que dá pra investir e dá pra trabalhar a mente dele. É um cara que pode ajudar na parte de velocidade, não, Gustavo Luquezzi?
É, ele vem sendo utilizado, Júnior, até porque é o seguinte, a utilização do Júlio, ela vem acontecendo não por planejamento, né? A utilização do Júlio vem acontecendo por desespero, por falta de opção, e assim complica, né? Assim é muito difícil você lançar a base, né? Mas o Júlio vem entrando em alguns jogos já, começou bem no Pernambucano, fez um gol, se não me engano, contra o Ibis. Falou sobre a história da mãe dele, uma história muito comovente, né? A mãe dele catava latinha e ele conseguiu dar uma vida melhor a ela e tal. É, mas ele, bem esforçado, eu não acho que ele seja estourado, não. Eu acho que ele precisa um pouco mais de amadurecimento, de inteligência, de posicionamento em campo. Acho que ele é muito afobado. Não sei se estourado é a palavra, não. Acho ele muito afobado, assim como o Pedro Vitor também. Dois jogadores que têm uma certa técnica em campo, mas são um pouco afobados. Mas acho que o Júlio realmente tem que ser mais utilizado. E assim, um ponto que me chama a atenção é como o Náutico vai encerrando o campeonato com cara de rebaixado. Porque com todo respeito ao Diego, ao Júlio, enfim, a todo mundo que luta aí, que treina todo dia, você ter oito jogos ainda e você ter que fazer uma coxa de retalho para montar um time, para botar em campo, é muito vergonhoso para um time do tamanho do Náutico, que sai puxando, você não tem opção daquilo. Aí um lesionou, já não tem o que é separado. É um gigante adormecido, esse time do Náutico, e é bem deprimente ver esse desfecho da Série B do Náutico.
Perfeito, Guga. E porque não é que a situação de que você não viu dois garotos estourarem, jogarem bem, entrarem no jogo e aí ganham uma chance no time por sua capacidade de mostrar em campo. Não, é realmente porque não tem opção, né? O Náutico mostra que o planejamento desse elenco foi totalmente falho, né? Você está colocando dois garotos da base porque você não tem quem colocar. Então isso numa Série B é muito complicado, né? De fato é um grande diagnóstico de que o time realmente se caminha para o rebaixamento, que você vai para um jogo importante na reta final e vai usar os garotos, nada contra usar os garotos, concordo com o Guga, mas eles não apareceram, não ganharam, não conquistaram essa vaga em campo de parte técnica, não. Eles estão entrando para tapar buracos porque o Náutico não tem no ataque nenhum atacante, né?
E isso faz com que fica muito claro que por não entrarem por merecimento, vamos colocar entre aspas esse merecimento, porque eles merecem, estão no grupo e mostrar que o treinador está confiando nele, não houve uma preparação para que eles estivessem convivendo, jogando, entrando aos poucos e de repente ser utilizado dessa forma. Eu acho que esse é o grande ponto, né, Marcos?
Isso, Juninho, não são garotos que se destacaram e estão ganhando por mérito vaga no time. Pode até entrar amanhã e arrebentar, mas não é o caso. Eles estão entrando para tapar buracos de um elenco mal formado, né? De um ataque de um atacante que jogou 22 jogos esse ano, fez um gol, e para sair, demorou muito para sair, né, do time. E o Giovani, que vinha sendo esse substituto, o cara que fez o destaque, fez gol com o Ituano, sofreu pênalti, fez gol contra o Brusque, é um jogador que não pode contar com ele, porque joga uma partida e se contundiu na outra. Muitos problemas musculares tem o Giovani. Então, assim, tudo leva para um diagnóstico. A péssima formação de elenco desse time do Náutico, Júnior.
Acho que, sei lá, eu tô guardando, viu, Guga, as críticas que possam vir a ser concedidas depois que o campeonato acabar. Eu acho que agora é hora da gente, sei lá, meio que unir forças aí para pro Náutico escapar. Não vai adiantar muito a gente criticar, a gente tem que dar força pro Júlio, né? O Júlio já rendeu um bom futebol, mas sem dúvida nenhuma, esse time do Náutico, para mim, parece uma coxa de retalhos, né? Nesse momento do jogo, Luquezzi.
Essa coisa da crítica excessiva, né, Júnior? Obviamente ninguém quer fazer. O ouvinte às vezes até pensa que é um tom mais ácido do comentarista do programa. Dói até às vezes você ver a situação que se encontra, mas gostaria muito que a gente mudasse um pouco o pensamento. Não queria que a gente ficasse na Série B só por ficar, só por ser Pernambuco. Eu queria que merecesse, né? E o Náutico esse ano errou demais, muito triste. Todo esse caminho que o Náutico tomou, né? Infelizmente, a situação é muito complicada. Mas, obviamente, ninguém aqui quer ser o mensageiro do caos, né? Ninguém quer ser o mensageiro da tragédia e ficar levantando sempre a pancada. Óbvio que a gente tem que apontar soluções e ver o que dá para fazer nessa reta final.
Entendo e espero que o Náutico possa ter um bom rendimento amanhã. Dentro de campo é um adversário mais tranquilo, né? Como a gente já falou ontem, é um adversário que não tem um bom rendimento fora de casa, um adversário que eu tô acreditando na vitória nesse jogo. Agora, eu não consigo me empolgar muito não, mas eu ainda tô acreditando na vitória nesse jogo, viu, Marcos?
Juninho, pelo retrospecto do Sampaio, eu animo um pouquinho os alvirrubros, né? Sampaio tem um rendimento ruim fora de casa, não tem um jogador importante amanhã, que é o Mateuzinho, lateral direito, bastante ofensivo, né? É uma dica aí para os nossos clubes, né? Principalmente Sport e Náutico, que tem mais recursos. Mateuzinho fez um grande campeonato, tá fazendo, né? Não joga amanhã, joga o Maurício, que é um lateral mais defensivo, né? Mas tem um ataque muito rápido, né? Com o Pimentinha, com o Catatau e com o Poveda, que é um artilheiro, né? Então é um ataque que merece cuidado, atenção, mas dá para ganhar. Sem dúvida alguma, um jogo que o Náutico tem que se esforçar e dá sim para ganhar esse jogo do Sampaio amanhã, mas eu não espero jogo fácil, não. Um jogo difícil, apesar dessa campanha ruim do Sampaio fora do Maranhão, Júnior.
O Sampaio tem 39 pontos, é o 12º colocado, tem 12 pontos a mais que o Náutico, que tem 27 pontos. Só um milagre para esse ponto de corte cair, porque faltam 8 jogos pro Náutico, não é isso? Faltam 8, não é isso?
Isso.
8 vezes 3.
Isso.
24. 24 com 27 dá 51. Então ainda dá para chegar a 50 pontos, rapaz. Tá tudo. Não, dá não.
Vamos com calma. Tá em quanto o ponto de corte?
Ponto de corte, deixa eu fazer a conta aqui, me segura. O Vila hoje tem 34 pontos. Eu vou fazer a conta aqui e lhe digo já. Essa informação de quanto seria o ponto de corte hoje.
Mas seja interessante pro Náutico ficar fazendo conta, né?
Sem dúvida. Vocês viram o calendário do futebol brasileiro? O que vocês acharam? Campeonato estadual 15 a 9 de abril. Aí tem a seletiva da Copa do Nordeste 15 a 9 de janeiro. Não, 15 de janeiro, 9 de abril, exatamente. A seletiva 5 a 8 de janeiro, tá? Copa do Brasil, 28 de fevereiro a 24 de setembro. Supercopa do Brasil, 28 de janeiro, jogo único. Aí tem Série A, 15 de abril a 3 de dezembro. Série B, 15 de abril até 25 de dezembro, uma semana antes. Série C, 22 de abril, começa uma semana depois, até 12 de novembro. Série D, 30 de abril, duas semanas depois do início das séries A e B, termina 29 de outubro. Esse é o calendário dos jogos das competições nacionais e estaduais. Gostaram dessa parte do calendário ou não?
Veja, eu gostei. Eu só não entendo como é que vão fazer essa pré-Copa do Nordeste ainda.
A sensação que eu tenho é que a Copa do Nordeste é meio discriminada, né? Porque nem no calendário oficial ela saiu. Parece que é uma arrumadinha que a galera faz, né?
Pois é, e esse negócio de 5 a 8 aí, né? Esse negócio tá meio mal explicado. Como é que vai ser? 5 a 8 de janeiro, a pré-Copa do Nordeste, a CBF nem anunciou, foi o Constantino, né? Que vice-presidente da Liga do Nordeste que falou, mas não falou formato, não falou nada. Parece que é uma coisa que tá meio nas coxas, não?
Tá nas coxas, Marcos?
Pois é. Sobre o calendário geral, tem um fôlego a mais porque não tem Copa do Mundo, né? Então as competições podem se esticar mais, então vai ter mais um fôlegozinho, até a previsão de não ter jogo em data FIFA, né? O que pros clubes é muito benéfico. Sobre o Nordestão é isso mesmo, Guga Júnior. A Copa do Nordeste ela aconteceu até ano passado por conta de uma força judicial, né? E a partir de agora acabou essa determinação, né, judicial, e agora volta para a CBF com a Liga do Nordeste, mas é preciso aí essa costura para a competição seguir. Imagino que o sucesso da competição vai seguir, mas é difícil, né? Tanto que nem saiu no calendário. E não sabe ainda como vai ser o formato,
quais times vão jogar essa seletiva da Copa do Nordeste. Então a sensação é essa mesmo, que a mesma quantidade de datas, né, 16 para estadual e para a Copa do Nordeste, como é que se faz? Com 16 datas, duas competições. Só uma tem 10, que é a Copa do Nordeste. Então são as velhos problemas de datas que vamos enfrentar, porque não tem como. Você tem duas competições para fazer 16 datas. Não há como, né?
Não. Acho que não há como, não. Acho que não há como, não. Acho que vai ser bem, bem complicado mesmo, porque vai ser, tipo assim, aquela velha história. Torcer para os times pernambucanos serem eliminados da Copa do Brasil logo, né? Torcer para não acabar logo o pernambucano e vai encaixando as datas, não passarem para a segunda fase da Copa do Nordeste e vai encaixando como é todo ano, que é um absurdo. Na verdade, já deveria estar previsto dentro do calendário brasileiro a Copa do Nordeste, independentemente até se a CBF quem vai organizar ou não. Ela tinha que botar a Copa do Nordeste porque é um case de sucesso no Nordeste. Então merece um pouco mais, no mínimo, de respeito à Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma. E as competições internacionais, que aí a gente não participa, né? Recopa Sul-Americana, de 8 a 15 de fevereiro. Copa Libertadores, de 8 de fevereiro a 11 de novembro. Copa Sul-Americana, de 8 de março a 28 de outubro. Mundial de Clubes a definir. É, infelizmente, nossos clubes não jogam essa parte, Gustavo Luquez.
Ô, saudade, né? Saudade da Libertadores. Saudade de acompanhar mais de perto o negocinho. Saudade até de sonhar com a Copa do Brasil. Nos últimos anos, a gente só faz pensar na... se a gente consegue ir pro mata-mata das oitavas, né? A partir das oitavas, a gente tá beliscando quase nada. Que saudade, né?
Tem gente que tá com saudade de chimarrão, né? Que tá tomando chimarrão todo dia, mas tudo bem, vamos em frente. vamos em frente. Você vai falar alguma
chimarrão
coisa?
Chimarrão e churrasco.
Amaro, tipo, você tava perguntando aqui sobre os nossos jogadores, né? Que vão pra que seleção, jogador? Que estão na seleção.
Americanos,
sim, que tá chegando a Copa aí, como é que eles vão jogar? Como é que vai ser esse.
As férias, não dá tempo de tirar as férias depois, né?
Não bate, né?
Como é, Marcos? E os jogadores pernambucanos que estão na Copa, não vão dar tempo de jogar pro estadual, então. Como é que vai ser isso, Marcos?
É complicado. Amaro de bolsa.
Jogadores o quê? Jogadores pernambucanos que vão estar lá no Catar, quando chegarem, tem que tirar férias primeiro antes de começar o estadual, né?
Seria um bom problema se fosse, se tivesse esse problema.
Eles vão estar lá de férias já, né, Juninho? Vão voltar e a trabalhar.
Todo ano tem. Todo ano tem um. Toda Copa tinha um pernambucanozinho. Esse ano.
Tem ninguém, né?
Ninguém, rapaz.
Ninguém. Bandeirinha tem.
Vai ter você, Juninho.
Não, vai ter Marcelo Júnior lá, eu não. Marcelo Júnior que vai estar lá no Catar trazendo todas as informações pra gente. Vamos ter uma programação pra lá de especial com o Marcelo Júnior e a Copa do Mundo. Vamos cozinhar mais destaques do nosso programa.
Destaques do dia. Destaques do dia.
Direção do Náutico enche a bola de Dado Cavalcante. Esporte começa a preparação para o clássico dos clássicos na semana que vem. Zé Teodoro sobre o Santa 2023. Abre aspas. Fazer do nosso jeito. Trabalho simples e honesto. Fecha aspas. E mais. Saiba o que o Fortaleza conseguiu nos 500 dias da era Juan Pablo Vovodia. Thiago Silva atinge marca histórica pela seleção brasileira. Cristiano Ronaldo não quer nem ouvir falar em aposentadoria da seleção portuguesa. Jogos da Liga das Nações movimentaram a tarde de hoje. E você participa conosco através dos nossos canais de interatividade.
Canais de interatividade.
Faça o Torcida Hits com a gente, mande sua mensagem pelo 992998541. Pergunta, sugira, critique, comande o programa ao nosso lado. Aqui você tem voz e vez, é o programa esportivo que mais dá espaço para que você possa participar ou com uma mensagem escrita ou com um áudio de 30, 40 segundos que a gente põe no ar. Manda pra gente. O nosso Twitter é o @torcidahits. O nosso Instagram, @hitsrecife. Ou então você pode seguir a nossa equipe, o @almedrado, @gugaluquezzi, @marcosleandrocunha, @edsonjr10.ofc, o nosso repórter, e o @locutorarilima, que é a conta do Instagram do Ari Lima, a conta mais sensual.
Sexta-feira tem dicas de vinho.
Também. Dicas de vinho, é?
É.
Tem harmonização, não?
Tem também. É? Tem uns queijos saborosos.
Eu soube que você harmoniza vinho com filme de cinema, é verdade, não?
Sim,
cada vinho tem um filme,
especial
para poder tomar. Se for terror, aí você toma uma uva mais suave.
Mais forte.
Mais forte.
Mais forte, mais encorpada. Entendeu?
Mais tanina, assim, né?
É.
Aí se você for
romântico, tal.
Romântico, aí é uma uva Shiraz.
É uma Shiraz.
Meu Deus, por favor, não leve isso a sério, pelo amor de Deus.
Não.
É brincadeira.
Dos Alpes Suíços.
Já pensou, Guga? Que harmonização perfeita.
Lamentável, cenas lamentáveis. E a silhueta ali?
A silhueta também, é só na sexta-feira a partir das 20 horas.
Eu não vou nem perguntar o que, que harmoniza com um filme, por exemplo, como Premonição ou Fred Krueger. Não vou nem perguntar, deixa quieto.
Cara, deixa eu ir lá dos Alpes.
Deixa quieto. Acesse nosso blog juniormedrado.com.br, notícias, vídeos, áudios, opinião, tudo isso nesse mais novo canal de comunicação. É, rapaz, tem novidade no ar, juniormedrado.com.br é o nosso site, acesse e você vai se surpreender com o trabalho que vem sendo feito por toda a equipe da gente de esportes. Escuta o programa no hitsrecife.com.br ou então baixe o aplicativo Hits Recife. Ai, vamos com a participação dos nossos ouvintes?
Simbora.
Vamos lá?
Vamos.
99299-8541, 99299-8541, deixa eu atualizar aqui, cadê? Aqui. Bom dia, amigos. Oportunidades para subir o esporte está tendo, mas, falta estrutura ao clube, financeira, gerencial e psicológica. Pode ser que haja um reviravolta, mas para mim o nosso Léo não sobe, quem disse isso foi o Gibson. Ouvindo a gente lá em Brasília, mandou uma mensagem pra gente. Almiro, boa noite, Júnior. Faz uma enquete aí pra mim, quem é mais incompetente, Claudinei, que não promoveu a titularidade do reforço, e o Sport, ou o Sport, que não vai subir, ou a diretoria, que ainda não demitiu o Claudinei. Tomara que o Náutico vença o Sport, de preferência de goleada, pra diretoria ter vergonha na cara. Eu tô vendo uma corrente, Luquezzi, cada vez maior pra tirar o Claudinei Oliveira nesse momento. Você compactua com essa ideia ou não?
Eu teria tirado antes, né, Júnior? Eu já disse aqui, eu teria tirado antes. Inclusive, numa vitória, no jogo que foi vitória do Sport. Aquele jogo do Sport Chapecoense, para mim, Claudinei mostrou ali que não é treinador pro Sport, não. Mas, obviamente, seria bem estranho tirar uma vitória. Torcida, acho que eu seria impeachmentado, né, como presidente do clube. Mas eu tiraria. Eu estaria, apesar de não ser um admirador do trabalho do César Lucena, mas acredito muito pouco nesse acesso. Não acredito que dependa do Claudinei para ele acontecer ou não. Então eu tiraria logo, já começaria a planejar no que vem. Para mim, Claudinei não tem a mínima condição de comandar o esporte.
Eu não tiraria nesse momento para não gerar uma rescisão a mais. Deixaria acabar o campeonato e depois dispensaria ele. Como tem Copa do Mundo, você tem novembro, dezembro para administrar. E você, Marcos Leandro, o que faria? Tiraria o Claudinei ou não?
Apesar, Juninho, de entender aí os motivos aí que o Almiro expôs, Guga também, e impressionante, né, como o Claudinei tem sido teimoso nessa sua passagem pelo esporte, né? Ele conseguiu alguns avanços, como o time jogar para frente, sair um pouco daquela metodologia reativa, né, que o esporte vinha jogando, mas a teimosia dele, né, essa insistência com um time, com o Juba, com o Giovani, e só botar os pontas quando o time está perdendo ou quando precisa fazer um gol. Então, assim, essa teimosia desgastou, sabe, Juninho? Eu não tiro agora, porque 7 rodadas eu acho que o esporte não vai mais, então acaba o ano. Se houvesse um projeto de efetivação do César para o ano que vem, por exemplo, se fosse um Daniel Paulista, que assumiu o clube algumas vezes, e você via que estava pronto para começar a carreira como treinador. O César não está. Então o esporte vai botar César agora, não vai ser ele, vai começar ano que vem, vai trazer o treinador. Então eu acho que não teria muita eficácia para o futuro, sabe? Efetivar o César agora. Então terminaria com o Claudinei esse ano, subindo ou não, acho que não sobe. E aí um abraço, valeu por tudo e vamos atrás de outro profissional.
Que é outra falha, né? É outra falha você não ter um profissional que possa assumir o clube nesse momento. Adoro o César, né? Mas se você está dizendo, Marcos, que ele não consegue assumir o clube, não consegue fazer essa transição, isso me preocupa. E não é nem o César. Os três clubes pernambucanos precisam ter pessoas que segurem o clube enquanto a gente está começando um trabalho, principalmente nessa reta final de ano, né? Porque assim, o ano só começa no ano que vem. Aí você tem um tempo para montar o time. Seria bom que se o esporte tivesse alguém, para não ser necessário contratar um outro treinador agora, ou não ficar sem treinador com um que não tenha qualidade para segurar. Eu acho que o César, ele é um grande profissional, mas assim, ele precisa dar aquele estalo para poder assumir o Sport. E o Sport não ter tanto problema nesse momento, tá? Mas
sem dúvida, Juninho.
Não é isso, Guga?
Sem dúvida. Você foi perfeito, Juninho. Porque o César, ele até assume um outro jogo, né? E na verdade, sim, seria feita a justiça. Quando ele assumiu da última vez, o até ganhou do Bahia, né? Pra Copa do Nordeste lá.
Melhorou.
Gol do Pedro Nares, Guga, e do Rodrigão.
Olha aí.
E a gente viu, assim, a gente viu, assim, alguns avanços, mas um pouco pra gente defender já uma efetivação dele pra começar um trabalho, entendeu? Ele pode, como bombeiro, ele serve em um outro jogo, dois jogos, três, né? Mas pra começar um trabalho, eu ainda não vejo o César pronto. Então, você foi perfeito aí. Nossos clubes precisam sim ter um profissional, pensar nisso, né? E um profissional que possa começar um trabalho aí duradouro ou mais sólido, né? Como foi o Daniel Paulista no Sport, né? E agora tá no CRB, já foi no Guarani e outros exemplos.
Outra dúvida que eu tenho, Luquez, que eu queria que você me antecipasse agora, é em relação à continuidade do Dado Cavalcante. Eu aprendi na minha vida que tudo é possível, pode não ser provável. O que é que isso quer dizer? Tem duas possibilidades que podem acontecer: o Náutico escapar do rebaixamento e o Náutico não escapar do rebaixamento. Em que situação você ficaria com o Dado ou nas duas, Gustavo Luquez?
Nas duas, eu ficaria com o Dado nas duas. Obviamente que o orçamento vai diminuir, né? Não sei exatamente o salário do Dado e tal, mas se ele se enquadrar no novo orçamento que o Náutico terá ano que vem, eu ficaria com o Dado nas duas situações. Dado é um cara que tem uma cabeça muito boa, é um cara que, para mim, faz uma gestão boa no momento de crise extrema, né? Tanto internamente como externamente, o Náutico, tanto dentro de campo como fora de campo, né? Melhor dizendo, o Náutico sofre com problemas e ele segura essa onda, consegue segurar essa onda. Então, acho que é um cara que vai ajudar muito se ele começar o trabalho ano que vem. E o Náutico vai precisar, principalmente, usar a base. O Dado já foi treinador da base do Bahia, começou com a base, né, Santa Cruz, aqui no Santa e tal. Então, um cara que entende bem da molecada. Ano que vem o Náutico vai precisar de um treinador que consiga fazer isso, porque o orçamento, pensando numa possível, numa provável queda, o orçamento vai ser bem reduzido. E o Dado, para mim, é o cara certo para comandar o Náutico ano que vem.
Beleza, continuem participando pelo 99299-8541, 99299-8541.
Chegando pra gente, Rio Piscinas, Recife.
Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão, ou até em 24 vezes no boleto, com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho, adquire uma piscina com a Rio Piscinas Recife, BR-232, quilômetro 9, WhatsApp 999450177. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piscina BR-232 Recife.
Arroba Rio Piscina BR-232 Recife. Esse é o Instagram da Rio Piscinas Recife. Lá você tem diversos modelos maravilhosos, tamanhos diferentes, tem formas diferentes, tem tudo que você precisa. Ó, tem a piscina, é porque eu sou leigo pra falar, mas sim, tem aquela piscina maravilhosa ali. Eu vou mandar para o seu vídeo ali.
Manda.
Vou mandar para os nossos ouvintes.
Manda aí.
Uma piscina linda, maravilhosa.
Hashtag piscina, manda pra gente agora.
Pronto, manda aí que eu mando para vocês, para vocês verem a piscina. Realize seu sonho, gente. Cabe no seu bolso. Não perca tempo. Você que quer adquirir uma piscina, tem diversos tamanhos. Júnior, meu espaço é pequeno. Cabe. Júnior, meu espaço é muito grande. Eu quero piscina grande. Tem também. Rio Piscinas Recife, realize o seu sonho. Mande um zap para 999450177. Peça as fotos que você vai ficar deslumbrado. Rio Piscinas Recife, realiza o seu sonho.
Enquete do dia.
A nossa enquete que a gente colocou lá no Twitter durante todo o dia perguntou o seguinte aos nossos queridos e amados ouvintes: o que é mais fácil acontecer nessa reta final de temporada? Opção A, o Sport subir. Opção B, o Náutico não cair. O que é mais fácil acontecer nessa reta final de temporada? Opção A, o Sport subir. Opção B, o Náutico não cair. O que é que você acha que deu de resultado, Gustavo Luquez?
Acho que deu O Sport subir.
E você, Marquinhos, acha o quê?
Caramba, Juninho, pegou pesado hoje, hein? Pegou pesado. Eu acho que deu Sport também. Sport subir.
E você votaria em qual?
Juninho, eu acho que essas coisas não vão acontecer, né? Acho que o Sport não vai subir, acho que o Náutico cai. Mas, votaria no Sport.
Falou.
No
Sport. Foi o que o Ricardo Rocha Filho falou de manhã também, que nem votar, correu. Correu de votar.
É. Arregou.
Correu, arregou. Mas a 57% das pessoas disseram que o mais fácil de acontecer é o Sport subir. E 43% disseram que o mais fácil de acontecer é o Náutico não cair. Mas sem dúvida nenhuma, é um empate técnico aí, porque realmente.
A coisa tá feia.
Tá feia. E eu tenho certeza que se eu botasse uma terceira opção, seja ela qual for, é. Entendeu? Tipo assim, eu levar uma topada hoje. Eu acho que iam votar na opção C, entendeu?
É verdade.
Continue participando conosco, nosso Twitter é @JuniorMedrado.
Simbora, vamos com a Núcleo da Face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, má oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apneia do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema, sempre pensando em excelência, segurança, tranquilidade e conveniência. A Núcleo da Face oferece atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877-8377.
Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas, é um trabalho fantástico feito por Dr. Laureano Filho e toda a equipe lá na Núcleo da Face. Fica lá no Rio Mar Trade Center, tudo que você precisa, né, nessa parte de cirurgia odontológica, na parte de ortodontia, tudo você tem lá na Núcleo da Face. Marca sua consulta pelo 3877-8377.
Náutico.
Edson Júnior chega com as informações do Timbu, que entra em campo amanhã contra a Bolívia, querida.
Náutico realizou o último treino da partida contra o Sampaio Corrêa, será realizada amanhã nos aflitos às 19 horas. Não vai contar com o Maurício, está com a lesão grau 1 na coxa esquerda, ficar fora dessa partida. O Giovani sentiu a dor da coxa direita, foi poupado do treino de ontem, não treinou também hoje, vai realizar exames, também fica fora dessa partida. Provavelmente não deve entrar em campo contra o Sampaio Corrêa. Time trabalhado hoje, Júnior, teve Jean no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, dupla de zaga com Arthur Henrique, Diego e na lateral esquerda João Lucas. No meio-campo, Souza, Richard Franco, Tomás, Jean Carlos, Júlio e Everton Brito. Aí você me perguntou, esse é o time que vai jogar amanhã? Por que que eu disse que não? Porque a questão do João Paulo ainda está aguardando para saber se vai ter um efeito suspensivo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Dado falando, ele fala justamente também sobre essa questão do João Paulo, que inclusive vai concentrar junto com o grupo. Então, caso saia um efeito suspensivo amanhã, o João Paulo pode sim ir para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa.
Por que que eu não posso acreditar, meu amigo Marcos Leandro, no que diz o Eduardo Belo, quando ele elogia treinador? Porque da última vez ele disse que o Elano estava pronto. Aí eu fiquei assustado com isso. Ele disse que o trabalho do Dado é fantástico. Chegou tarde, mas ainda dá tempo. Aí eu fico com medo do que ele diz.
Pois é, Juninho. É complicado, né? Se for resgatar o que foi dito do Elano, a gente não consegue dar crédito, né? Pois é. Mas eu consigo enxergar mais.
Dessa vez
uma fala mais verdadeira, né? Porque, de fato, o Dado faz um trabalho assim, de muita superação, né? Sim. Você escutando a entrevista do Dado hoje, foram, Edson com certeza escutou, não, foram 17 minutos de coletiva, e você vê assim, que o Dado ele se expressa muito bem, né? Mas às vezes ele procura as palavras, porque assim, é difícil. Ele começou pensando num time a semana e foi se esfacelando essa ideia, palavras, abre aspas, do próprio Dado Cavalcante, né? Porque tem o caso do João Paulo, que Edson trouxe, aí caso do Giovanni, dois titulares absolutos, né, no momento do Náutico. Então a ideia que ele tinha no começo da semana foi se esfacelando. Então assim, é um trabalho muito difícil, muito árduo, né, e com a pressão de sempre estar correndo atrás de resultado, para diminuir a diferença, por mais que o discurso para fora seja que não estamos olhando tabela, jogo a jogo, mas todo mundo olha, né, inevitável não olhar, até porque quando se diminui a diferença, quando o Náutico ganhou do Brusque e a rodada foi favorável, se falou muito nisso, né? Que caiu para 4 pontos a diferença, então a pauta virou, no caso, como a gente se diz no jornalismo, né? Então, assim, se quando
é favorável, a gente fala e no clube há essa entrada, essa informação, quando é ruim também entra, né? Então, por mais que se tente blindar o elenco desses números, não consegue. Então, acho que o trabalho do Dado é um trabalho para se valorizar muito, e concordo muito com o Gui quando você perguntou a ele sobre o ano que vem, se for possível, eu acho que Dado deve ser a prioridade 1 do Náutico para o ano que vem.
É, rapaz, e o Náutico tem uma situação bem complicada, porque, além de tudo, hoje ainda tem um jogo entre Vila Nova e CRB. O Vila Nova está a 7 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E caso hoje aconteça a vitória do Vila com o CRB, o CRB tá meio instável na competição, né? Faz jogo bom, faz jogo ruim, surpreende ali, decepciona aqui. O Vila Nova hoje, ele tem 34 pontos, o Náutico tem 27. Se o Vila Nova ganha hoje do CRB, o Vila Nova vai para 37. O Vila Nova pula simplesmente para 13º colocado. Aí passa de uma só vez, ele passa o Guarani, que tem 35, ele passa a Chapecoense, que tem 35, e passa o Novo Horizontino, que tem 36. Então, o Vila Nova, ele dá um passo espetacular para quem estava já virtualmente rebaixado na cabeça de muita gente. Ele dá um passo espetacular para fugir e decididamente não cair, Luquez.
Pois é, o Vila Nova era o companheiro do Náutico ali atrás, né? O Vila tinha muito empate e só tinha ganho 2 jogos até a metade do campeonato, pouco mais da metade ainda. Um dos jogos foi contra o Náutico, inclusive, aquele 2-0 jogando lá em Goiás. Mas era o companheiro do Náutico ali, de lanterna, vice-lanterna, e mostrou que é possível mudar, né? Mostrou que é possível conseguir uma arrancada. E quem atinge 37 nessa rodada, pra mim tá fora. Pra mim já nem briga mais. Pessoal que tiver 35 pra baixo, aí sim vai brigar. E pra mim, quem atingir 37, até nessa 31ª rodada com 37, pra mim já era. 2 vitórias em 7 jogos. Eu acho que consegue aí pra fazer 43, né? Então, pra mim, passou aí 37, tá fora da briga. E aí, quanto menos time tiver na disputa, pior pro Náutico, né? Mais afunilando, vai se afunilando, quase não sai, vai se afunilando cada vez mais, e aí complica de vez pro Náutico.
Quem a gente vai ouvir pelo lado do Náutico, meu amigo Edson Júnior?
Vamos ouvir o treinador Dado Cavalcante falando justamente sobre essa questão do time que vai entrar em campo amanhã contra o Sampaio Corrêa.
Suspensa em relação à escalação, a pretensão da utilização da equipe é essa, né? Sobre o João Paulo, fui informado de que ainda existe uma possibilidade dele atuar, porque o efeito suspensivo é diferente do BID, não necessariamente precisa ser 48 horas antes do jogo, enfim. Então nós temos ainda todo o dia de amanhã para ter ou não a condição de jogo dele. O João Paulo será relacionado, vai fazer parte da concentração hoje, um pouco mais tarde, hoje, para o clube vai concentrar. Feito isso, eu trabalhei com o Diego, porque o João Paulo já está jogado, o João Paulo já está treinado, o João Paulo já fez partidas junto com o Arthur, e eu fiz a opção por dar um pouco mais de cancha ao Diego durante os treinamentos, né? Eu não quis nem fazer revezamentos, eu trabalhei mais com o Diego, trabalhei muito em cima de orientação, muito em cima de feedbacks de vídeo, né? Ontem fiz um trabalho específico para essa função, pensando nele. Trouxe um Índio também para dar uma observada, que é um outro jogador da base que está inscrito no campeonato, que pode ser uma perspectiva, mas achei que para agora não devo utilizá-lo, mas já é um que vai estar engatilhado. Então, a pretensão da escalação é essa mesmo, da equipe que começou treinando, apenas ainda com a dúvida do João Paulo.
Canais de interatividade.
992998541, 992998541. Mandar um alô aqui pro Antônio Júnior. Um abraço, meu querido. O Everton, muito boa noite, Júnior. Acho que o treinador ideal pro esporte seria do Neopaulista. Segundo trabalho consistente em 2 anos da Série B, Guarani e CRB. Pegou o CRB na zona de rebaixamento com um elenco muito mais limitado que o esporte e consegue ser muito mais competitivo. Já tem serviços prestados ao esporte, conhece o clube e sabe tirar melhor de seus atletas. E não é cabeça dura. Encerra aqui o Everton Torres. Ricardo da Imbiribeira, boa noite, Júnior. O esporte pode mudar o ataque como quiser, não tem jeito. Vai continuar da mesma forma, sem fazer gol. Série B em 2023. O Cleiton, boa noite, Júnior. Boa noite, meu amigo Cleiton. Eu quero que o esporte vá com tudo para cima deles, pois tenho certeza que o Timbu não aguenta, disse aqui Cleiton. Fábio de São Lourenço, boa noite, Júnior. Já joguei a toalha, não dá mais pro Leão, Fábio de São Lourenço, valeu Fabinho, um abraço. Betinho de Rio Doce, por favor, devolva o meu esporte de volta. É para devolver meu esporte de volta, ele pede aqui. André da Muribeca, muito boa noite a todos vocês da Hits. Minha opinião, a culpa também é da torcida, pois fizeram de tudo para tirar Dalpozo quando ele ainda não vinha perdendo e ainda foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Está aqui André Muribeca dividindo a culpa com o torcedor. Demi Mota mandou um áudio. Vamos ouvir o Demi. Quer ouvir o Demi Mota hoje, Ari? Não.
Vamos embora?
Dou castigo para ele, não. Bota.
Não pode colocar quinta-feira, né?
Demi Mota falando, tudo bom? Rapaz, eu tava pensando aqui, que eles podem fazer troca de treinadores, hein, com o Náutico? Pega Dado, que é um cara que não tem elenco, mas tá fazendo o time jogar bola, certo? E manda Claudinei pro Náutico, que é um cara que tem elenco, mas não sabe fazer os caras jogar bola. Então pronto, aí. É trocar, você me ajuda. E aí, galera, que tal? E outra coisa, viu? Tito tá errando, viu? Era pra Tito entrar já com os meninos pra fazer teste. É pra entrar já com os caras que já é titular, não. Abraço.
Olha aí, rapaz, até sobre Tito, o Demi Mota falou aqui no nosso cidade. A gente continua participando conosco.
Esporte.
As notícias do Leão com o nosso repórter Edson Júnior.
Esporte teve dia de folga hoje, Júnior. Se representa amanhã à tarde no CT, iniciando a preparação para o clássico contra o Náutico na próxima quarta-feira, 9h45 da noite, na Ilha do Retiro. O Esporte vai avaliar a situação do Kaique, ficou fora das últimas partidas por problemas musculares, assim como o Everton também por lesão ficou fora dos últimos jogos. O Kaique tem uma situação aí mais próxima de um retorno aí, de um possível retorno para esse clássico contra o Náutico. O Sport também segue sacando os adversários na rodada. Londrina, que joga com a Ponte Preta amanhã, tem também o jogo do Ituano, que vai encarar o Brusque, o CRB contra o Vila Nova hoje, e o jogo do Tombense contra o CSA, são equipes ali que podem se aproximar do Sport. Então o Sport tá ali, vai ligar o secador nessa rodada contra esses times, para que o Sport se mantenha ali, né, na sua posição e também possa se manter ali na briga pelo G4, já que o Vasco perdeu ontem para o Cruzeiro, permanece a diferença de 5 pontos para o G4.
É, o Kaique parece que teve uma lesão grau 20, né? Pelo menos a torcida quer que tenha tido essa lesão grau 20, né? Isso é, para só voltar no ano que vem, né? Assim.
Que maldade, meu amigo. Grau 20.
Ah, não. O Kaique já está à disposição já para o próximo jogo. Você contaria com o Kaique pra, tipo, botar no segundo tempo, Marcos? Ou eu tô pedindo demais?
Olha, Júnior, sim, né? Acho que pela fase do Búfalo, de fato, que seria, poderia ser uma outra reserva pra centroavante, e realmente tá muito abaixo, né? De fato, o Búfalo se afundou, né? Então, tá tendo pouquíssimas chances, e não merece ter essa chance, porque realmente foi muito mal nos últimos jogos. Então tá sem reserva, sim, né? O Kaique fez alguns gols na Série B. E o que eu acho é que o Kaique desperdiça muita bola, sabe? Ele perde muita jogada e por isso não saiu titular há muito tempo desse time do Sport. Mas pro segundo tempo, um cruzamento, uma bola passando na área, o Sport precisando fazer um gol no abafo, acho que ele pode ser importante.
Beleza, quem a gente vai ouvir pela do Sport, Edson Júnior?
Vamos ouvir Claudinei Oliveira falando sobre o que a torcida pode esperar do time aí nessas 7 partidas que restam da Série B.
É muita luta nossa, como a gente vem fazendo, né? Eu desde que eu cheguei no Sport aqui, acho que foi o primeiro jogo que a gente não foi, tirando até o primeiro tempo, como vocês até falaram, a gente foi até superior, né, ao Grêmio no primeiro tempo. Então foram 49 minutos aí que a gente foi pior que o adversário. Todos os outros jogos, desde que eu cheguei aqui, o Sport jogou melhor que o adversário, né, 80% do jogo. Hoje não foi 80, hoje foi 50, 55, ali até tomar o primeiro gol, depois a gente desorganizou, a realidade é essa. É difícil controlar a frustração do atleta, porque o atleta sabe que está bem no jogo, daqui a pouco você toma um gol, toma um segundo e é complicado. Então a projeção nossa é nos recuperar o mais rápido possível, não pode esquecer para não acontecer de novo, mas procurar passar por cima dessa má atuação de hoje, né? A gente teve alguns atletas abaixo que estão acostumados a apresentar. E já começar no próximo, já a partir do próximo jogo, vencer para ver onde essa vitória vai nos levar.
Canais de interatividade.
Participação dos nossos ouvintes pelos canais de interatividade através do nosso WhatsApp 992998541 Everaldo Felipe, muito boa noite, Júnior. O Náutico perde muito sem o Giovanni, mas acredito que ainda ganha esse jogo. No Sport, Claudinei deveria sacar Giovanni e colocar Facundo na bandeira. Testaria Juba mais no meio e parava de fazer o que Fabinho faça as três funções. O ataque permanece o mesmo do último jogo. Eu acho que deveria ter também, Júnior, na SAF no Santa Cruz. Apesar do seu Sport, queria ver o Santa Cruz melhor no cenário nacional. Isso aí é o coerente Everaldo Felipe.
Simbora, vamos de Rio Piscinas, Recife.
Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão. Ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquire uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232, quilômetro 9. WhatsApp 999450177. Mais informações no Instagram. @ Rio Piscina BR 232 Recife.
999450177 é o WhatsApp da Rio Piscinas Recife. São diversos tamanhos e modelos à sua disposição. Dá um oi lá no 999450177 que a Márcia vai mandar para você todos os modelos para você fazer um bom negócio, rapaz. Preços especiais para os ouvintes aqui da Hits. 999450177, realize seu sonho com a Rio Piscinas Recife.
Santa Cruz.
Tarde agitada lá no Arruda, Edson Júnior.
Pois é, Júnior, a tarde agitada no Arruda, né, começando com o Santa Cruz conhecer hoje, né, suas datas aí da Copa do Nordeste, da seletiva, serão nos dias 5 e 8 de janeiro, são programados ontem, o ofício da CBF foi divulgado, as datas aí da pré-Copa do Nordeste, junto com o calendário do futebol brasileiro, que vocês já debateram bem no início do programa. Vamos ao assunto de hoje, que o Santa Cruz, né, no início do dia, já houve a notícia de que entrou com pedido de recuperação judicial, visando evitar o leilão do Arruda. Dois escritórios de advocacia contratados pelo clube formalizaram o pedido. O processo foi para a 9ª Vara Cível da comarca de Recife e foi distribuído na noite da última quarta-feira. Para justificar a viabilidade da reversão da situação financeira que o clube está atualmente, o clube alegou da lei da SAF, né, se valeu da lei da SAF e também da atração de possíveis investidores. Lembrando que as dívidas de Santa Cruz estão em mais de 222 milhões divulgados aí no último balanço. O deferimento ele foi realizado pelo juiz Arnóbio Amorim Araújo Júnior. Com isso, o clube suspendeu todas as execuções e dívidas do clube pernambucano e entre as determinações está o prazo de 180 dias para a suspensão das execuções contra o clube. Nesse período, o Santa Cruz vai ter que mostrar o plano de recuperação judicial elaborado para negociar com os credores aí. Pelo menos temporariamente, esse leilão do Arruda foi suspenso, Júnior.
Um abraço, doutor Arnóbio, rapaz, grande tenista, joga tênis com ele, grande abraço, meu querido amigo, doutor Arnóbio, ele que despachou esse processo. A expectativa, Guga, a SAF, a cada dia que passa, me parece que precisa ser acelerada no Arruda, Gustavo Luquez.
Essa parte de recuperação judicial já é um passo importante aí para o clube poder tomar um fôlego com as dívidas, né? Porque no ritmo que ia, o Santa Cruz ia quebrar mais rápido do que nunca, né? Porque você com recuperação judicial, você ganha um fôlego dos prazos, né? Em todas as coisas que você precisa honrar. E aí é preciso que o Santa trace um planejamento de pagamento de dívida com mais calma aí para todo mundo receber, conseguir receber. Primeiro passo é esse, conseguir respirar para não quebrar de vez o clube. Segundo passo é a SAF. Claro que ela tem que ser acelerada, mas não de uma forma impensada, né? Obviamente que o passo para a SAF pode também ser pior ainda do que a situação já está. Então, o primeiro passo foi dado, a recuperação judicial foi aceita, o Santa precisa ter a responsabilidade em planejamento para conseguir cumprir a recuperação judicial, depois faz a SAF e aí sim consegue um projeto muito maior, consegue respirar, de fato voltar a ser um clube grande.
Agora, Júnior.
Oi.
É importante, né? Importante esse prazo, né? Que o Santa vai ter agora para tentar se organizar. Agora significa que é preciso trabalhar, né? Porque esse período é para mostrar esse plano para conseguir equalizar suas dívidas, né? Então, não é comemorar agora, tem mais 6 meses, não. Esses 6 meses tem que ser de muito trabalho para conseguir oferecer um plano que possa ser, que o Santa possa pagar, né? E honrar com seus credores.
Quem a gente vai ouvir pelo lado do Santa, Edson Júnior?
Vamos ouvir o Zé Teodoro. Ele fala sobre a união que o clube precisa ter, né, nesse ano de 2023 para que o Santa Cruz possa conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Tem que voltar novamente, todo mundo, né, ter humildade e reconhecer onde errou, né, e se unir agora. Agora é o caminho, voltar a viver o ano de 2011, o início do acesso, né, e todos os anos foram positivos.
Canais de interatividade.
André da Muribeca, se Giovani e o Náutico perdem muito. Os reforços do esporte já deveriam ser titulares há muito tempo. Em relação ao Claudinei, ele é muito fraco. César Lucena é muito melhor do que ele.
Últimas notícias.
Vamos para a reta final do nosso Torcida Hits e hoje com as últimas notícias do nosso programa. Vovôdia, 500 dias de Fortaleza, o casamento de Fortaleza e o técnico argentino Juan Pablo Vovôdia completou 500 dias. Nesse período houve turbulências, mas no geral o desempenho é excepcional. Foram dois títulos estaduais e uma Copa do Nordeste 2022, sob comando do argentino. O tricolor do PC também conquistou a inédita vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América, onde já foi eliminado pelos Estudiantes nas oitavas de final e chegou às semifinais da Copa do Brasil no ano passado. Thiago Silva atingiu marca na seleção. Aos 38 anos, o zagueiro Thiago Silva vai atingir uma marca importante na seleção brasileira contra a Gana amanhã às 15h30 no estádio Oceane, lá em Le Havre, na França. O defensor vai superar o também zagueiro Lúcio em quantidade de partidas com a camisa verde e amarela. Thiago Silva vai completar 108 jogos com a camisa da seleção mais vitoriosa do mundo. Atrás dele, ou melhor, quem acima dele, tem o Pelé e o Djalma Santos com 113, Neymar 119, Rivelino 120, Daniel Alves 125, 132 o Roberto Carlos, que não é o rei Roberto Carlos, e 150 jogos tem o Cafu com a camisa da seleção brasileira. E o Cristiano Ronaldo anunciou que vai seguir jogando pela seleção de Portugal por mais alguns anos. Em evento organizado pela seleção Federação Portuguesa, o atacante oficializou que pensa em seguir atuando pelo seu país até a próxima Eurocopa em 2024, disse o português.
Bola rolando.
A bola rolou hoje à tarde para a Liga das Nações. Cazaquistão 2, Belarus 1, Letônia 1, Moldávia 2, Croácia 2, Dinamarca 1, França 2, Áustria 0, Bélgica 2, País de Gales 1, Polônia 0, Holanda 2, Letônia 1, Ilhas Faroe 1, Turquia 3, Luxemburgo também 3.
Bola de cristal.
A bola de cristal vai apontar hoje para um jogo que acontece agora à noite entre Vila Nova e CRB. Vila Nova e CRB se enfrentam agora à noite. Eu vou apostar no Vila Nova. Não queria, mas eu vou apostar no Vila Nova, porque o Vila Nova ganhando vai prejudicar o Náutico, mas o Vila Nova vai ganhar do CRB e eu vou apostar na Esportes da Sorte. Desde 2018, as maiores cotações do mercado você encontra na Esportes da Sorte. Paga até 1 milhão por aposta. Esportes da Sorte, meu amor, faça já sua aposta.
Ei, tu aí que tá ouvindo o rádio, reclamando da vida e dos boletos. Já acreditou na sorte hoje? Vem para Esportes da Sorte. Aqui você faz sua aposta com a melhor cotação do Brasil. Pode comparar. Aposte em todos os campeonatos do Brasil e do mundo, em qualquer modalidade. E ganhe até R$1.000 em bônus no seu primeiro depósito. Esportes da Sorte, meu amor. Paga até 1 milhão por pule.
As melhores cotações você encontra na Esportes da Sorte, meu amor.
O som do dia.
Agradecendo a todo mundo que mandou mensagem pra gente, mensagens que não foram lidas aqui. O Rony mandou mensagem pra gente, o Carlos Mano também, o Fernando Silva, o Marcelo, o Cosme, o Ricardo, Eduardo Moura, o Luciano, o Tony, Alex, o Washington, o Roberto, o Antônio Costa e todo mundo mais que mandou mensagem. Obrigado pela participação de vocês conosco. A gente agradece a todos vocês e a gente volta amanhã, 6h45 da manhã. Valeu, meu amigo Gustavo Luquezzi.
Valeu, Júnior. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã.
Trago chimarrão. Valeu, Marcos Leandro.
Valeu, Juninho. Guga, Ari, Edson Júnior. E reforçar aqui os votos. Fiz aniversário pra minha mãe. Parabéns, Dona Eliette. E até amanhã. Valeu, galera.
Um beijo carinhoso pra Dona Eliette. Parabéns, felicidade, muita saúde, paz. Deus abençoe.